Agradecemos sua presença em mais um programa Sabedoria para o Coração. Nosso ministério tem dois objetivos principais: a pregação do Evangelho, para que a salvação alcance mais vidas pela graça de Deus mediante a fé em Cristo, e o ensino das doutrinas bíblicas para edificação da Igreja de Cristo. Fique conosco e ouça mais este maravilhoso ensino das Escrituras, aqui em nosso programa Sabedoria para o Coração.
Olá, caro ouvinte, que alegria ter você aqui comigo para mais um estudo na Palavra de Deus, em nosso programa Sabedoria para o Coração. Estamos em Tito 2, do verso 11 ao 14, e o título da nossa meditação é Aprendendo a Dizer as Palavras Certas. Carl McCann foi um homem natural do estado do Texas, Estados Unidos. Ele gostava muito de atividades ao ar livre. Aos 35 anos de idade, ele embarcou em uma expedição que duraria 5 meses, a fim de fotografar partes do Alasca. Ele passou um ano planejando todos os detalhes da sua jornada. Em abril de 1981, contratou um piloto de avião para que o levasse e deixasse à beira de um lago remoto, no coração do Alasca, que ficava a cerca de 100 quilômetros da civilização mais próxima. Ele levou consigo um rifle, uma espingarda calibre 12 e 500 quilos de suprimentos, bem como 500 rolos de filme para fotografia. O rapaz montou seu acampamento em total isolamento no Alasca selvagem, onde passaria os próximos 5 meses caminhando pelas matas, caçando, pescando e fotografando o esplendor daquele belíssimo lugar. Todo contente, ele não atinou que havia ignorado um detalhe que custaria sua vida. Ele não combinou com ninguém para ir buscá-lo e retirá-lo dali quando tivesse terminado a sua expedição. Já era agosto quando ele percebeu o fato. A partir daí, tornou-se constante a busca diária por comida e resgate vindo do céu. Mas ninguém veio. Em torno do final de setembro, o lago já estava congelado e a neve começando a aglomerar. Caminhar para caçar se tornou impossível. Seus suprimentos já estavam próximos do fim, como também a munição para suas armas. Os detalhes dos seus últimos dias são nos conhecidos por causa de seu diário de 100 páginas, que escreveu e foi encontrado junto ao seu corpo. Ele foi encontrado pelas autoridades locais cerca de um ano após ter montado o acampamento e começado sua trágica expedição. Em seu diário está o que talvez seja a maior de todas as declarações de sua vida. Acho que eu deveria ter usado de mais precaução e organizado a minha partida com alguém. Ele havia planejado cada detalhe da sua expedição, mas nunca havia feito planos para sua partida. Ele havia planejado tudo sobre a sua vida, mas nada sobre a sua partida. Sinceramente, meu amigo, essa é a história da maioria dos corações humanos hoje. Pensam demais sobre a vida, mas nada sobre a partida. Aproximadamente 2 mil pessoas morrem a cada segundo no planeta Terra, mais de 6 mil a cada hora, 55 mil por dia e em torno de 57 milhões por ano. Acho incrível como a graça de Deus forneceu todas as provisões não apenas para a vida neste nosso mundo selvagem, mas também para a partida deste mundo. Na verdade, a única maneira de viver neste mundo caminhando na direção correta e a única maneira de se deixar este mundo ir para o destino correto é pela graça de Deus. Somos salvos pela graça, vivemos pela graça, somos ensinados pela graça, morremos pela graça e vamos para o céu na promessa da graça de Deus, no caso dos que creem no Evangelho de Cristo. Em Tito 2, para onde convido sua atenção hoje, o apóstolo vem fazendo o que chamo ser uma conversa de família. E ele chegou ao final do seu discurso dado a cada membro da família. Daí ele diz, basicamente, vejam só, na verdade é tudo por causa da graça de Deus que trabalha em nossos corações e vidas. A graça de Deus, note o verso 11, porquanto a graça de Deus se manifestou. porquanto, ou seja, tudo o que eu tenho dito até agora a vocês está diretamente ligado, é devido e encorajado pela graça de Deus. Quer seja você um homem idoso ou uma senhora idosa, um rapaz ou uma moça, até mesmo um escravo e um servo, veja bem, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Em outras palavras, essa é a sua saída. Então, o que tem feito com a graciosa oferta da salvação de Deus? Essa é a estratégia de Deus para providenciar sua saída deste mundo selvagem. Perceba cuidadosamente que Paulo não está dizendo aqui que todos os homens serão salvos. Não o interprete de forma equivocada, ele não está ensinando universalismo aqui. A conjunção que inicia a sentença, que por sinal é uma sentença bem longa que se estica do verso 11 ao 14, é uma conjunção que conecta esses versos aos anteriores, onde Paulo se dirigiu a diferentes categorias de pessoas. Poderíamos entender como se Paulo dissesse no verso 11, porquanto a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os tipos de pessoas. Quer seja você um homem ou uma mulher, jovem ou velho, escravo ou livre, rico ou pobre, judeu ou gentio, casado ou solteiro, com pais ou órfão, cidadão ou estrangeiro, qualquer pessoa pode ser um membro da família de Deus. Caso você já seja um membro, ganhou seu cartão de membresia somente porque creu no Evangelho da graça do Senhor. Mas a graça não termina depois de você ter crido. Você deverá crescer em graça, conforme 2 Pedro 3,18. É preciso crescer no caráter gracioso do Deus vivo. Paulo diz com efeito, ouçam bem, quero continuar estacionado aqui um pouco mais, para explicar a cada membro da família como a graça deve impactar cada área de suas vidas. E é isso que ele faz nos versos 11 a 14. Então, o que desejo fazer é esboçar o pensamento de Paulo dando a você três palavras ou expressões diferentes que devemos aprender. Três expressões determinadas ou governadas pela graça de Deus. Se você deseja medir o seu crescimento na graça de Deus, pergunte-se com que frequência eu falo essas expressões. Primeiramente, deixando a sua vida passada, a primeira palavra que devemos aprender a dizer é não. Isso tem a ver com o tipo de vida que você vive durante o processo de rejeição diária da antiga vida. Note o verso 11 novamente e o início do verso 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Note o que a graça faz, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Paulo basicamente personifica a graça e diz que ela chega e começa a nos ensinar a dizer não. Mas eu pensava que a graça me ensinava a dizer sim. Correto, mas olha, a primeira coisa que ela ensina é a dizer não. A palavra traduzida como educando-nos possui implicações maravilhosas do Espírito de Deus por meio de Paulo. Paulo poderia ter escolhido a palavra didasco, que se refere a ensino formal, ao tipo de instrução obtido numa sala de aula. Didasco só ocorre quando você aparece na hora marcada para uma aula. Mas Paulo não usa o termo aqui, ao invés ele emprega o verbo paideuo, do qual derivamos a palavra pedagogia. Esse verbo se refere ao ensino, geralmente dos pais, dado a uma criança pequena. Com maior frequência, esse tipo de ensino é informal e visto ali no decorrer do dia a dia, quando surgem oportunidades de ensino. Em outras palavras, a graça de Deus é um professor que nos pega onde estamos e nos ensina diariamente quando surge qualquer oportunidade para ensino. Isso significa que a graça de Deus condescende conosco para nos ensinar de acordo com o nosso ritmo. A graça é o tipo de professor que reforça a verdade de acordo com as nossas próprias necessidades e estilos de aprendizado. A graça é o tutor perfeito. Paulo escreve que a graça está nos educando. O tempo verbal indica que essa é uma ação contínua. Se você perdeu uma aula ontem ou semana passada, a graça chega e ensina hoje. Se você não entendeu bem a lição, que nenhum de nós jamais dominará, já que o assunto da aula é o caráter e a natureza do Deus gracioso, se não entendemos, a graça aparece de novo, e nos conduz no assunto. Na verdade, pelo resto de nossas vidas, teremos a companhia dessa professora chamada Graça. E a Graça irá nos instruir em como pronunciar essas três palavras ou expressões. A primeira é não. Note o verso 12, educando-nos para que renegadas à impiedade e às paixões mundanas. Renegar significa recusar, renunciar, deixar de possuir. Um jovem casal de nossa igreja veio até mim recentemente e me disse que eles decidiram renunciar tudo em seu relacionamento que atrapalhava o seu crescimento. Eles esvaziaram garrafas de bebidas alcoólicas, jogaram fora coleções de músicas, livros, revistas, começaram a gastar o dinheiro de forma diferente, tomaram um rumo completamente diferente na vida. Eles disseram com efeito: estamos cansados dessa vida, vamos começar a dizer não à nossa velha vida. Aprender a andar com Cristo, meu amigo, ensinado pela graça, significa que você, acima de tudo, será ensinado a como e ao que dizer não. A pessoa que diz, olha só, estou debaixo da graça, isso significa que posso dizer sim a tudo. Quem diz isso não está sendo ensinado pela graça. Meu amigo, o texto mostra que a graça nos ensina a dizer não. Conforme um autor disse, crescer em Cristo é impossível sem a disciplina da recusa. E isso é semelhante ao aprendizado natural como ser humano. Se tem filhos, você sabe como passa muito tempo com eles, criando-os, treinando-os e protegendo-os, usando mais do que qualquer outra palavra, aquela palavrinha, não. Você diz não a uma criança com muito maior frequência do que diz sim. Seu filho está na sala, todo curioso com algo que viu sobre a prateleira de vidro. Ele estica o bracinho e tenta pegar aquele objeto com sua mãozinha. Você diz imediatamente, não, não faça isso. Daí ele olha bem dentro dos seus olhos. E enquanto olha na sua cara, ele pega aquele objeto. Ele acabou de decidir que você não é tão fortão assim como parece. Decidiu que pode encarar você e pensa, é isso que eu acho do seu não, não. Parte do desafio de crescer é reagir à palavra não sem argumentação. Enfim, a verdade é que a graça nos ensinará ao que devemos dizer não. Nossos pais não estarão para sempre ao nosso lado, ou talvez eles nem tenham nos ensinado. Nossos colegas certamente não dizem não a nada, e o mundo até tirou essa palavra do vocabulário e a substituiu por agora. O filósofo cristão Francis Schaeffer escreveu há várias décadas: estamos cercados por um mundo que diz não para nada. Temos uma sociedade que se priva de nada. Qualquer conceito relacionado à palavra não é evitado ao máximo. Princípios absolutos e éticos devem dar lugar a buscas egoístas. É claro, esse ambiente se encaixa perfeitamente com nossa disposição natural, porque desde a queda do homem, também não queremos negar a nós mesmos. Como vemos, precisamos da instrução diária da graça de Deus. Paulo escreve, a graça ensinará cada um a dizer o que temos dificuldade para dizer não à impiedade e às paixões mundanas. E o que são essas paixões mundanas? De forma simples, são todas as coisas que você, discípulo em progresso, diz, deseja, busca ou participa, das quais, caso Jesus decidisse se juntar a você agora na sua jornada, você se sentiria envergonhado. É assim que você precisa abandonar a sua vida velha. Mas ainda tem mais, vivendo sua vida presente. A graça não somente o ensina como deixar sua vida passada, mas o ensina como viver sua vida presente. Note o que Paulo continua escrevendo no verso 12. Educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Não pare simplesmente com o não. A graça, meu amigo, também nos ensina ao que devemos dizer sim. Você está dizendo não à impiedade e às paixões mundanas e, ao mesmo tempo, diz sim à vida sensata, justa e piedosa. Parte da concepção errada a respeito do cristianismo, que é desencorajadora, é a crença de que chegaremos a um determinado ponto quando jamais precisaremos dizer não de novo. Tudo será um simples e fácil sim. O pensamento é que, claro, com certeza, o crente maduro chegará ao momento em sua vida quando não terá mais dificuldades em dizer não. As tentações deixarão de existir em um determinado ponto e ele só dirá sim a tudo. Mas, de acordo com o ensino de Paulo e com o resto da Bíblia, essa filosofia está errada. Até mesmo o próprio Paulo, um crente maduro, admitiu claramente que lutava contra as coisas que não desejava fazer, a fim de fazer aquilo que sabia que deveria fazer. Como ele exclamou, miserável homem que sou! Jamais estaremos fora do alcance da tentação, meu amigo. Jamais cresceremos a uma estatura espiritual na qual não teremos que dizer não a alguma coisa. Ao mesmo tempo, também nunca estaremos além da necessidade de dizer sim. Apesar de não podermos viver a vida cristã sem dizer não, também não podemos viver a vida cristã sem dizer sim. O cristianismo não é simplesmente o abandono de hábitos. Não somente nos afastamos da impiedade, mas também abraçamos a piedade. Nós não somente nos despimos do velho homem, mas precisamos também nos revestir do novo homem, Efésios 4. E Paulo nos mostra que a graça nos educará a dizer sim a três atributos distintos. O primeiro é sensatez. Se você se recorda, essa palavra já apareceu várias vezes aqui na carta de Tito. Sensatez é uma das qualificações dos presbíteros, conforme descrita no capítulo 1. Ela é exigida dos homens idosos, em 2:2, e também das jovens casadas e mães, em 2:5, e exigida dos jovens rapazes, em 2:6. Agora, Paulo amplia o significado do termo e envolve a família como um todo. Ninguém está isento da obrigação de dizer sim a essa característica. A palavra significa viver com discrição, pensar e agir com autocontrole. Ela se refere a alguém com uma mente sadia, ou seja, o crente não permite que sua mente seja controlada pelas circunstâncias ou pelo mundo ao seu redor. Ele decide, portanto, diariamente seguir a verdade. Daí Paulo adiciona outra matéria nesse currículo da graça. O crente deve aprender não somente a sensatez, mas também a justiça. Paulo usa essa palavra somente duas vezes mais em suas cartas. Uma vez para defender suas atitudes como sendo justas, 1 Tessalonicenses 2:10, e outra para descrever a obrigação do crente de parar de pecar e começar a viver em justiça, 1 Coríntios 15:34. Viver justamente significa simplesmente viver de acordo com o padrão divino daquilo que é reto e justo. Deixe-me inserir um rápido parêntese aqui. A cada dia, ouvimos mais as pessoas falando sobre valores. São valores de família, valores pessoais, valores sociais e muitos outros. Mas, meu amigo, essa palavrinha, valores, não significa mais nada, pois ela pode ser definida conforme a pessoa bem desejar. Você pode valorizar a vida humana, enquanto outras pessoas com igual paixão valorizam o direito que outro ser humano tem de morrer quando bem quiser. Você pode valorizar o casamento tradicional, mas outros, com igual intensidade, valorizam a união do mesmo sexo. A palavra valores é subjetiva. Ela é definida por aquilo que você pessoalmente crê. Determinadas pessoas podem valorizar um hotel em particular, porque lá eles fornecem um quarto onde podem fumar. Já outras pessoas valorizam outro hotel por não permitir que alguém fume em suas dependências e proximidades. O que você valoriza está baseado naquilo que crê, naquilo que sente e deseja fazer. E os valores? Valores variam tanto quanto o vento. O que se perdeu em nosso idioma de nossa geração foi o outro termo que a palavra valores substituiu, e ninguém percebeu até que já tinha desaparecido. Valores substituiu a palavra virtudes. E existe uma vasta diferença entre as duas. Um dicionário disse muito bem ao definir virtude como de conformidade com o que é correto. Bom, não precisamos mais nos perguntar por que essa palavra sumiu. Os padrões objetivos do que é correto ou justiça foram substituídos por uma cultura relativista que não deseja se conformar com nenhum absoluto ético, moral ou mesmo espiritual. Valores, por definição, não se conformam com nenhum padrão externo de certo ou errado. Valores são meramente criados por pessoas que os reivindicam a fim de serem vistas como pessoas de virtudes. Um indivíduo diz: esses valores eu seguro firme. E as pessoas pensam: nossa, que homem de grande virtude. Mas não necessariamente. Ele é apenas uma pessoa com valores. E uma pessoa com valores não é necessariamente uma pessoa virtuosa. Uma pessoa de valores simplesmente se agarra a um padrão de coisas que gosta no momento, porque valores mudam, mas as virtudes são eternas. Meu amigo, virá o dia em que o mundo estará diante de Deus e descobrirá que, de acordo com o padrão da justiça de Deus, muitos dos seus valores não eram em nada virtuosos. Paulo diz por meio de Tito: agora que você é um crente, permita que a graça de Deus, por meio da palavra e do Espírito de Deus, o ensine o que é o correto. Paulo ainda adiciona uma terceira palavra: piedosamente. Esse é o antônimo da impiedade, aquilo que o crente deve abandonar. Piedade está relacionada à atitude apropriada para com Deus e para com as coisas de Deus. É um espírito e uma perspectiva parecidos com Deus. Paulo ainda diz que devemos viver dessa forma no presente século. Os crentes vivem no presente século, não vivemos para o mundo, nem vivemos como o mundo, apesar de vivermos no mundo. E é assim que somos ensinados a viver. Porquanto a graça nos ensina como abandonar a nossa vida passada e como viver a vida presente, mas ainda existe mais uma no currículo da graça, olhando para a vida futura. A graça nos ensina como olhar para a vida futura, veja o verso 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Esse é um verso muito rico, não é? Dentre outras verdades, ele é uma das declarações mais poderosas do Novo Testamento sobre a divindade de Jesus Cristo. Alguns tentam sustentar que Paulo está falando de Deus o Pai e de Deus o Filho separadamente, como nosso grande Deus e nosso grande Salvador, Cristo Jesus. O problema é que gramaticalmente existe apenas um artigo definido grego aqui nesse título. Em outras palavras, o grande Deus é também o Salvador, e ele é Jesus Cristo. Poderíamos inverter a leitura em português para capturar melhor a ideia: Jesus Cristo é o Salvador e o nosso grande Deus. E isso faz sentido, uma vez que nos é dito que Jesus Cristo é a divindade em forma corpórea. Ele é a manifestação física do Deus invisível. Colossenses 1:15 e 2:9. E o que Jesus Cristo, o nosso grande Deus e Salvador, fará? Ele se manifestará. Até hoje esperamos a sua manifestação. No contexto, essa é uma referência à Igreja em todas as eras, esperando pelo seu arrebatamento e pela aparição repentina de Cristo. Paulo nos ordena aqui em Tito a aguardar com expectativa o dia em que Cristo virá para a sua Igreja. Não temos tempo para revisar os eventos escatológicos de Apocalipse, mas agora a ênfase é que a graça nos ensina a olhar para cima, a olhar na direção da vinda de Cristo, que pode ser até mesmo agora. A graça nos ensina a dizer não, nos ensina a dizer sim, e aqui está a terceira expressão: talvez hoje. Talvez hoje o nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, virá com um brado e nos levará para si. Aqui está a sua saída. Jesus Cristo é a sua saída. Você já planejou como sair deste mundo? A maioria das pessoas diz: ah, minha vida já está certa, tenho todos os suprimentos de que preciso. E daí? Você irá morrer. Já tem como sair? Acontece que sua saída se encontra em João 14:6. Jesus falou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Paulo diz: já que estamos no assunto do nosso grande Deus e Salvador, deixe-me dizer o que ele fez por aqueles que colocam sua fé nele. Primeiramente, o verso 14 nos informa: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade. A fim de remir-nos. Todo escravo para quem Tito estava pregando entenderia a terminologia. A expressão vinha do mercado de escravos. Nos mercados de escravos da época, um comprador se colocava ali de pé próximo à plataforma do leilão, onde o escravo ficava exposto e muitos compradores negociavam. Alcançando o preço estipulado, o dono tiraria as correntes de seu escravo, que agora passava a pertencer a outro mestre. Jesus Cristo nos compra da escravidão ao pecado e passamos a ser seus escravos. Por esse motivo, Paulo começa a carta a Tito dizendo que ele se considerava apenas um escravo de Deus. Tito 1:1. Note que Cristo nos remiu de toda a iniquidade. Isso aponta para a obra de Cristo lá na cruz, um ato passado com poder e implicações contínuos. De toda iniquidade. Isso significa que jamais cometeremos algo no futuro que levará Cristo a dizer: eu não sabia desse pecado aí, não. Não. Toda iniquidade, seja pensamento, ato, desejo, tudo foi pago na cruz pela morte de nosso Senhor Jesus. Paulo adiciona ainda outra ação de Cristo e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Cristo nos redimiu no passado e está nos purificando no presente. Note ainda que ele nos torna zelosos na realização de boas obras a favor das pessoas ao nosso redor. Será que somos pessoas realmente zelosas para Deus? Será que somos pessoas afetuosas, zelosos pela fé? Que tipo de mensagem estamos comunicando ao mundo? Será que o mundo nos ouve dizer não a coisas erradas e nos ouve dizer sim às certas? Será que o mundo nos ouve conversando sobre a volta de Cristo para a igreja? Será que percebe em nós um senso de expectativa de que talvez Jesus volte hoje? Paulo escreve: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, que é Cristo Jesus. Algum dia, um dia, talvez hoje, ele virá para a sua igreja. Enquanto isso, viva na prática dessas três expressões. Aprenda a vivê-las. A graça ensinará você. Não, sim, talvez hoje. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo encontro.
Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado. Se você deseja conhecer mais a respeito do Ministério Sabedoria para o Coração, visite a nossa página na internet www.sabedoriaportugues.org. Novamente, www.sabedoriaportugues.org. Em nosso website, você pode encontrar e baixar os estudos de graça, tanto em texto escrito como em áudio. Além disso, você pode nos ouvir em podcast, em Android, no iTunes e no Spotify. Também o convidamos a seguir nosso canal no YouTube, onde disponibilizamos mensagens, e a curtir nossa página no Facebook. E se você deseja entrar em contato conosco, envie um e-mail para info@sabedoriaportugues.org. Novamente, info@sabedoriaportugues.org. Convidamos você a sintonizar sua rádio para mais estudos bíblicos profundos e o esperamos para o nosso próximo programa Sabedoria para o Coração.